Me conta, Brasil, como aproveitar as facilidades da internet com segurança? Cada dia mais, tudo que a gente precisa está aqui, ó, na nossa mão. Com alguns cliques, resolvemos tudo. Quer ver um exemplo? O aplicativo Meu INSS. Ele facilita muito a vida de quem está aposentado ou daqueles que precisam dos serviços do Instituto. Isso tudo sem sair de casa, viu? Mas, infelizmente, o celular virou também um meio fácil para se aplicar golpes. E eles estão se tornando cada vez mais frequentes. E as vítimas são principalmente as pessoas idosas. Eu sou Keila Santana e vamos ter um bate-papo que vai te ajudar a usar os recursos do Meu INSS de maneira segura e ainda vamos dar todas as orientações para você se proteger dos golpes. Do INSS, recebemos aqui novamente o presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, que está aqui com a gente, o Alessandro. Bem-vindo de novo, Alessandro.
Olá, Keila. Olá, todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui.
Com certeza, o Alexandre, do Ministério dos Direitos Humanos, está aqui com a gente também, pela primeira vez agora aqui, né, Alexandre? Muito bem-vindo, já conta pra gente o que você faz lá no Ministério.
Oi, tudo bem, Keila? Meu amigo Alessandro, todo mundo que está aqui nos assistindo. Lá a gente luta pela defesa dos direitos da pessoa idosa e também para garantir o exercício da cidadania. E as violências acabam sendo um grande problema aí, porque afeta tanto os direitos quanto o exercício da cidadania de milhões de pessoas idosas do nosso país.
Certeza. Nós vamos começar falando do Meu INSS, que é um aplicativo que facilita muito o acesso aos serviços do INSS. Pelo celular, você pode, por exemplo, fazer o pedido de benefícios e atualizar o seu cadastro de um jeito rápido e seguro. Tem até um simulador para calcular quanto tempo falta para a sua aposentadoria. E se estiver no tempo certo, pode já até pedir aposentadoria no próprio aplicativo, Alessandro. Não é isso mesmo? Conta pra gente quais são essas outras facilidades do aplicativo.
É verdade. O INSS, nos últimos anos, né, e também com o crescimento da tecnologia, acabou adotando também um aplicativo. Esse aplicativo tem 75 milhões de acessos mês. É muita gente que acessa o nosso aplicativo para todos os tipos de serviços, sejam serviços simples como uma certidão ou coisa que o valha, ou até se aposentar, o salário maternidade, né, que outro dia estavam vendendo na internet, dizendo que era difícil. Não é difícil. A gente vai explicar aqui junto com o meu amigo Alexandre que é simples de pedir essas coisas. E o aplicativo, na verdade, ele reflete o que eram as agências, né? Eu acho que é uma comparação. As agências recebiam em papel os pedidos, processavam em papel. E alguns cuidados que a gente tem que ter são os mesmos cuidados da época do papel, só que agora transformado na era digital. Para nós, o Meu INSS é muito importante, facilitou a vida de muita gente. Muita gente não precisa sair de casa para fazer hoje um auxílio-doença. Antigamente tinha uma fila, antigamente tinha que ligar para um 35 e marcar. Tudo isso mudou com o Meu INSS. Mas, claro, todas essas coisas boas, às vezes, se não quando sempre, vem acompanhado de alguns problemas que é importante a gente informar. Estando informado, eu acho que tudo pode correr bem.
Exatamente. E para quem nunca usou o aplicativo, nós vamos ver como é que faz para baixar e já começar a usar.
Com o aplicativo Meu INSS no seu celular, você pode solicitar benefícios, acompanhar seus pedidos, agendar atendimentos e muito mais. Veja agora como instalar. Acesse Meu INSS entrando no endereço gov.br/meuinss. Desça a barra de rolagem, em aplicativos, encontrará os links para baixar na Apple Store, se for iPhone, ou na Play Store, se for Android. Se preferir, poderá ir diretamente na loja de aplicativos do seu celular e buscar Meu INSS. Agora toque no botão Instalar ou Obter para baixar o aplicativo. Depois que o aplicativo for baixado, toque em Abrir. Toque em Próxima e Próxima novamente. Leia os termos e toque em Aceitar. Se você já tem uma conta gov.br, faça o login. Caso não tenha, o sistema vai te ajudar na criação da sua conta. Siga o passo a passo. É só começar a usar.
Gente, quem não conseguir sozinho, mesmo depois dessa ajuda e desse passo a passo, tem que pedir ajuda para alguém de confiança, né, Alessandro?
Sem dúvida, né? Muito comum, porque é uma questão geracional, nem todo mundo acabou tendo acesso à aplicação, a instalar, a tirar. Essa coisa de informática, nem todo mundo, e às vezes até pessoas mais novas também têm dificuldade, mas a gente recomenda buscar um filho, um neto, a esposa, às vezes um irmão, uma pessoa da sua confiança que você entregaria uma procuração para ele? Porque toda vez que vai mexer no teu celular, é importante você saber quem está mexendo. Não que você não deva nunca deixar ninguém, porque aí você acaba se privando também de ter acesso ao serviço. Mas é importante que sejam pessoas da sua confiança. Não dá celular na mão de ninguém, não. Porque eles pedem celular. Às vezes você vai numa loja, eu sempre recomendo, já recomendei aqui, não precisa de nenhum intermediário para nenhum serviço do INSS. Estão todos ali no meu INSS, também nas agências, ou no 135, que continua funcionando. Mas se você optar, pegue um parente, alguém, não vá lá numa loja, não vá nesses cafés de internet, e aí você dê o seu celular para a pessoa ou dá a sua senha. Isso é muito perigoso, porque ele pode fazer empréstimo, pode fazer uma série de coisas com a tua senha sem você saber. Então é muito importante que seja uma pessoa de confiança.
A internet, ela ajuda muito a nossa vida, mas também precisamos falar dos riscos. E as pessoas idosas acabam sendo o alvo principal desses golpes financeiros. O ambiente virtual facilita muito isso e, preocupado com essa situação, o Ministério dos Direitos Humanos lançou a cartilha de apoio à pessoa idosa. Enfrentamento à violência patrimonial e financeira, um bilhete premiado, falso namoro, falso sequestro. Quais são os golpes mais aplicados nos idosos, nas pessoas idosas, Alexandre?
Você trouxe alguns, a gente tem nessa cartilha outros golpes também, do falso namorado. Nós temos também, quando tem ali na hora do caixa, quando você coloca o cartão, enfim, são vários golpes. E o que a gente percebe é que os golpistas se atualizam muito. Então, a gente já tem essa cartilha, a gente já teve que atualizar em razão dos bets e talvez temos que fazer alguma outra atualização, conversando com o Alessandro, conversando com algumas pessoas idosas, eles já vão detectando outros golpes também que estão presentes no nosso cotidiano. Mas o mais importante, o Alessandro trouxe vários pontos aqui que eu considero muito importantes, é a gente compreender também o quanto o nosso país precisa também avançar nessa condição de escolaridade, de formação, de letramento, de inclusão digital para as pessoas idosas. Para as crianças, isso é muito natural. Parece que as crianças já nascem olhando, né, dentro das barrigas das mães como é que se usa o celular. Se dá a criança de 6 meses, ela sabe já intuitivamente como usar. Mas as pessoas idosas, ainda mais as pessoas idosas que moram fora dos grandes centros, têm muita dificuldade. Então, tornar tudo digitalizado, no mundo digital, pode ser até uma violação. Por isso que eu acho importante, quando o Alessandro traz as outras perspectivas, que inclui também o atendimento presencial. Porque isso é uma vontade, não só das pessoas de baixa escolaridade, mas de qualquer pessoa que tem medo, que tem receio e que não se sente tão à vontade em usar o meio digital.
Ela tem que ter o direito a ter aquele acesso presencial. Sim. Ali de uma pessoa, né? Ô Alexandre, mas a cartilha, ela é impressa, ela é digital? Como a gente tem acesso a ela?
A cartilha é digital. A gente não tem optado agora por fazer impresso em razão mesmo dessa atualização dos golpes. Então, se a gente fizer uma agora até sair, já vão ter 3, 4, 5 golpes mais atualizados. A nossa preocupação é de disseminar. Então, todo mundo que está nos ouvindo aqui, se puder colocar o QR Code da sexta cartilha, que compartilhe, que use outros meios de disseminação.
Ela está no site do Ministério?
Está no site do Ministério, está atualizada, a gente fala até dos bets, que ainda não chega a ser um golpe, mas acaba sendo uma oportunidade de algumas pessoas fazerem o mau uso dos bets, mas também de incentivar muitas vezes uma perspectiva errada de que os jogos é uma segunda fonte de renda e, infelizmente, sendo até um caminho para o adoecimento. Então, isso é muito preocupante para o nosso país.
Você comentou essa dificuldade dos idosos em terem acesso, em aprenderem rápido, né? Como se mexer nos meios eletrônicos. Está tendo alguma iniciativa do Ministério para que tenha esse letramento digital, essa inclusão digital dos idosos?
Sim. Nós estamos com 2 projetos, um em Brasília, ali na área da Ceilândia, e outro no Piauí, que nós queremos fazer esse letramento, justamente mostrando para a pessoa idosa como acessar o mundo virtual, o mundo digital, como detectar os golpes financeiros, patrimoniais, o discurso de ódio e também a fake news. Então, é um mundo importante, todos nós sabemos disso, mas também é um grande mundo de desinformação, né, e que uma pessoa idosa às vezes não se encontra. Então a ideia é essa. Nós já estamos com os 2 projetos em andamento e em breve a gente vai apresentar os resultados dessa formação. E também estamos em diálogo com outras instituições justamente para disseminar não só esse material, aí é um material de letramento, de inclusão, mas também parceria com outros setores ou outras instituições.
Olha, e atenção, os golpes envolvem também o INSS. Tem golpe da prova de vida presencial, do benefício bloqueado, do 14º salário. É muito golpe na praça, envolvendo diretamente os aposentados e pensionistas. Chegam muita denúncia para vocês, Alessandro?
Sim, chegam muitas denúncias. E normalmente a gente faz um contra-golpe, vamos chamar assim, né? Eu não gosto desse nome golpe, mas contra-golpe.
Um contra-ataque, né?
Um contra-ataque, exatamente. De informar. Então, muitas vezes, um vídeo simples, um vídeo direto, com uma linguagem direta, tem muita visualização. Quando a gente explica, por exemplo, uma desinformação sobre revisão. Então, nós temos 40 milhões de brasileiros que recebem benefício do INSS. Se alguém vai e pega e solta uma fake news e esses 40 milhões são atingidos, a gente, de alguma forma, pode até colapsar o nosso atendimento. Você imagina 40 milhões de pessoas ligando no 135, que é o nosso telefone, ou 40 milhões de pessoas indo às agências. Ah, vão cortar teu benefício se não tiver. Então, a guerra na comunicação é muito grande e ela é indispensável. O INSS não vivia, até momentos atrás, o senso de responsabilidade com isso. Né? Nosso negócio é conceder benefício, eu concedi, depois cada um que cuide da sua vida, cada um com seus problemas. Não é isso que nós estamos fazendo lá agora. Depois de arrumar algumas coisas, agora nós estamos tendo tempo de cuidar desse público que é muito mais vulnerável e que acredita quando a presidência fala alguma coisa, acredita mais. Então nós temos que estar mais presentes. E isso tem sido feito. Mas mesmo assim, você tem golpes como esse golpe da prova de vida, que as pessoas se vestem como do INSS. O INSS não tem uniforme. Eu sempre digo, na dúvida, liga no 135.
A prova de vida, ela pode ser feita pelo aplicativo ou ela é necessariamente presencial?
Não, ela pode ser feita pelo aplicativo e hoje em dia, a maioria das pessoas sequer faz a prova de vida. Nós buscamos uma prova de vida dele. Então, se ele votou, né? Se ele está ok no TSE, em outras situações, a gente pega essa informação e trata para a gente. Né? Cada vez mais a prova de vida, ela é uma coisa do passado. Aquelas pessoas com maca, que foram no INSS, esquece, isso acabou. Né? Mas a pessoa pode fazer a prova de vida também pelo aplicativo. Mas ela hoje não é obrigatória. A pessoa que não fizer não necessariamente vai ter seu benefício suspenso.
E nós temos dentro da nossa secretaria um programa chamado Envelhecer nos Territórios e nós temos o agente de direitos humanos. Então esse local, né, de ajudar, né, a saber quem é, onde está essa pessoa idosa, pode ser feito junto com esse agente. Então essa construção, e Alessandro e eu estamos, né, junto com os nossos ministros e ministras, articulando diversas ações justamente para integrar e não deixar essa pessoa idosa lá na sua casa descoberta de uma informação correta e muito disponível para algum golpista. Porque quando a gente fala de violência financeira e patrimonial, tem aquela que é feita de modo muito inconsciente, sem o conhecimento da pessoa idosa, e isso é um dos golpes, são os golpes mais famosos, vamos dizer assim, mas tem um golpe financeiro que vem com o consentimento da pessoa idosa. Mas
uma
não,
manipulação,
uma,
né?
Manipulação, uma informação incompleta.
Emocional, né?
Um apelo emocional, exatamente. Então, veja, quantas pessoas já ouviram aquela situação assim, né, vó, mãe, vamos comprar um carro, que é para levar a senhora para lá e para cá. E toda vez que a pessoa idosa precisa, o carro nunca está disponível. Pessoas que moram numa mesma casa, tem uma pessoa idosa que recebe ou não, né, uma pensão, trabalha. É muito comum que todo mundo da casa saiba quanto a pessoa idosa ganha.
Menos ela.
E ela não sabe quanto as pessoas ganham, né? E quantas vezes a pessoa tem o seu recurso ali e ela está totalmente consciente, com a função cognitiva muito boa, mas alguém não a deixa manipular do jeito que ela quer esse recurso. São exemplos muito sutis de violação de direitos humanos.
Está muito difícil hoje em dia encontrar alguém que nunca recebeu uma mensagem ou uma ligação falsa, uma tentativa de golpe. As abordagens são muitas. Me conta a sua história, Celina.
E eu já fui, quase que eu entrei em uma, né? Eles ligaram para mim, pediram o nome da minha mãe, mas eu não dei. Queria o número do CPF, eu não dei. Perguntou se eu queria tirar uma foto, né? E eu falei que não ia tirar. Desconfiei, que meus filhos sempre falam, mãe, cuidado com o golpe. Eu fui lá e bloqueei para poder não fazer empréstimo no meu nome.
Aí a Celina bem atenta,
já
né?
Já dois golpes aqui, se puder falar.
Não, até eu, gente, recebi ligação esses dias, o número era do meu banco, número exato do meu banco, sem a voz, o jeito de falar, parecia com a gerência, uhum. e foi informaram o meu CPF completo, meu nome completo, todos os meus dados. Eles que falaram, só, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, fizeram uma tentativa de golpe na sua conta, eu estava quase acreditando. Vou te mandar um link para você clicar. Eu falei, opa, banco não manda link, né? Não tem nada disso.
Era esse golpe que eu ia dizer. Tem um agora que as pessoas, elas entram na rede, na sua rede social e ficam só observando quem é você, o que você está fazendo, seu comportamento, quem você está articulando, quem você está negociando, sei lá, você está reformando a casa, você está pensando em matrícula da criança e tal. E o outro que é do falso sequestro também. Então, pedi muito, o Alessandro falou, eu vou só repetir aqui, muita calma. Então, muito cuidado, que a pessoa idosa que está nos assistindo agora, quando perceber isso, respira, literalmente, respira um pouco e procura localizar essa pessoa, né? Não tem problema desligar, não vai acontecer isso. Sequestro, né? A gente sabe que não ocorre dessa forma, essa ameaça de matar, de pedir resgate e tal, não é bem assim.
A situação está tão preocupante que a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, lançou uma campanha para ajudar a população a identificar esses golpes digitais. Se é golpe, tem contra-golpe. Olha só.
Ó, presta atenção numa coisa. Seu banco nunca vai te ligar pedindo pra você fazer uma coisa urgente. Banco não liga pressionando do tipo, transfere tudo, bloqueia imediatamente, cancela já, passa a senha, tem que ser agora. Receber um telefonema assim, pode desligar sem pena. É golpe! Devolve essa ansiedade pro universo e liga pro seu banco de outro telefone na calma. Vai por mim. Você não vai perder nada, nada, nadinha fazendo isso.
É isso aí, né, gente? A melhor maneira de tentar se proteger contra esses golpes é ser mais esperto que o golpista, isso, né? Você tem que ter essa calma, como o Alexandre falou, justamente a calma para ir checar os dados. Tem até o site aqui, anota aí, gente, o site da FEBRABAN, que é antifraudes.febraban.org.br. Ô, Alessandro, e se a pessoa já caiu num golpe desses, o que é que tem que fazer?
Olha, se ela já caiu, o interessante pode ser um empréstimo consignado que ela não fez. Hoje é muito difícil por conta da biometria, mas tem gente ligando de câmera e pede pro idoso, né? Vira o rosto, faz isso, nós estamos fazendo isso, estamos vendo se você tem cravo. Eles são absolutamente criativos. Viu o telefone que não é, que você não conhece, nem atende. Não atende. Eu falo isso pro meu pai é aposentado, mas meu pai é muito desconfiado. Meu pai, eu ligo, às vezes ele não acha que sou eu. Meu pai é muito desconfiado. Então meu pai guarda os
cartões. Predestinado, né? Ele fez um filho que já ia ali tratar de idosos.
E aí, qualquer coisa que você tenha, que você perceba no seu extrato, porque você pode tirar o extrato pelo INSS do seu pagamento. Ó, tem um consignado aqui. Já tem lá como bloquear, já tem tudo, tem uma explicação razoável. Não conseguiu fazer, liga no 135, pede no 135, o 135 continua funcionando. As agências do INSS estão abertas para isso. Então, sempre ficar atento e assim, não atenda telefone de quem você não conhece.
Ó, a gente tem até uma história da Maria Aparecida que vai contar para a gente justamente sobre essa tentativa de golpes inconsignados. Ô, Maria Aparecida, me conta essa história.
Eu tinha uma amiga assim, né? Pouco tempo. Ela foi me iludindo, me convencendo e sabia dos meus dados. Foi no meu celular, que eu não sei, até hoje eu não sei como faz um empréstimo consignado por um celular, né? Ela fez uns 10 empréstimos consignados no meu celular e eu não sabia que tinha condições de bloquear. Agora, depois que eu levei o golpe, que eu bloqueei, né? Então, agora ninguém vai me pegar mais. A gente nunca pode confiar em deixar a senha, essas coisas com as pessoas, nem conhecido, nem de casa. Até um irmão pode passar para trás. Então, agora eu fiquei esperta e bloqueei. E até para desbloquear, não sei nem como é que é. Eu acho que eu vou ter que vir aqui também para desbloquear. Eu estou no prejuízo, eu vou pagar quase 10 anos aí de empréstimo. Que eu não sei nem como faz.
Puxa vida, nossa, gente, que
Keila, eu acho que tem um ponto aqui que eu acho que é muito sério, que é o constrangimento. Então, a gente tem a noção, acho que 135, diz que 100, tem um grupo de pessoas idosas que ficam tão constrangidas, tão envergonhadas, assim, com uma autoestima tão afetada que elas nem chegam a denunciar. E isso é importante a gente falar num espaço como esse, que encontre uma pessoa de confiança para poder falar. Então, o Disque 100 tem a questão do anonimato, que qualquer pessoa possa falar, trazer essa informação. Porque, veja, um caso como esse, para mim, é um fracasso nosso enquanto sociedade. Quer dizer, 10 anos para uma pessoa idosa pagar de um recurso que ela não utilizou, gente, isso é gritante. Então, a gente tenta correr com as ações, integrando as ações também de vários ministérios, mas os golpistas estão muito mais à frente, é isso. Eles estão cada vez mais olhando tudo que nós estamos fazendo, eles já têm acesso aos nossos dados, como você mesma falou. Mas a pessoa idosa, às vezes, ela era tão comunicativa, não está mais. Ela tirava dúvida com uma pessoa, agora procurou outra. E isso pode ser sinais, assim, bem explícitos, quase que gritantes, de que alguma coisa não tá indo bem. E aí perguntar, com toda educação e respeito, o que está acontecendo.
Pois é, no aplicativo, Alessandro, inclusive, para que outras Marias Aparecidas não passem por o que ela passou, a regra para o consignado foi alterada também, né?
Foi alterada.
E no aplicativo tem como bloquear, ela falou, mencionou de bloquear, mas ela não sabe como desbloquear. Como é que é?
Para desbloquear também, ela pode usar lá, vai ter que fazer a biometria. Para o empréstimo, provavelmente ela fez um pouco antes da assinatura da do mudança. Ato que eu assinei, que exige a biometria. Obviamente, que eu falei, Alexandre, as pessoas já estão tentando burlar a biometria, né? Outro dia nós vimos num canal de televisão uma moça que recebeu flores para receber, queriam fazer a biometria. E ela fez, compraram um carro com o nome dela. Então, quando pedem para ser fiador, eu sei que dói porque é um filho. Os pais querem tudo para o filho. Né? E aí tem filhos bem intencionados, tem filhos até que não fazem de maldade, mas mete o pai numa enrascada, porque pega um disso, e tem aqueles mal intencionados, porque todo mundo tem algum tipo de problema. Né? Toda a família tem alguém que cria problema. Amar uma pessoa é uma coisa, você passar a tua senha é outra. E se a pessoa que te ama diz que só ama você se você der a senha, aí você tem que pensar até se essa relação é boa.
Não é amor, é cilada.
E o envelhecimento tem muito disso. Eu falo muito que envelhecer bem é a gente ter poupanças, né? Poupanças de saúde, poupança de amizades, de segurança, de aprendizado. Então, quando uma poupança, né, de amizades vai mal, a pessoa idosa fica realmente mais vulnerável. Então, o que Alessandro traz é uma coisa sutil, mas diz muito, né? Então, por exemplo, você falou que seu pai às vezes desconfia que é você que está ligando.
Ele fala, será que é ele?
A gente cria também, e é importante que cada família crie também seus mecanismos de comunicação e de proteção. Então, qualquer coisa que fala,
combinado,
desde,
né,
do dinheiro agora para o final do ano, das festas, quem vai comprar pernil ou alguma coisa tal, a gente fala, olha, quando for pedir, quando for falar de dinheiro, a gente tem que mandar áudio. Porque daí a gente ouve a voz da pessoa. Há um outro problema que nós temos que olhar e pensar como o governo faz essa articulação. Que se essa pessoa, muitas vezes, idosa, tem uma baixa condição socioeconômica, muitas vezes, infelizmente, os seus filhos, filhas, netos e netas também não estão muito fora disso. Então, esse letramento digital, ele tem que ter particularidades. Como eu vou fazer isso para a pessoa idosa, mas também como eu vou fazer para aquela mulher que também naquela correria do dia a dia está fazendo uma série de coisas, e aí tá bom, para fazer daqui que eu clico, digito e tal, e às vezes também cai. E também como às vezes as crianças, né, os netos e bisnetos, têm também essa condição de querer até ajudar. Aí vem a questão de, por exemplo, bets, né? Vou gerar mais uma renda, vou fazer outra coisa.
Assunto.
Então, acho que tudo fica, sabe, alinhado, costurado, gerando mais vulnerabilidade. Quantas pessoas hoje idosas nem sabem que o seu recurso já está comprometido porque alguém da família, que está no controle da senha, do cartão, fez uma tentativa, às vezes até positiva, de querer ganhar dinheiro, mas os jogos não têm essa lógica, né? Tem, também
sempre a lógica
tem lucro
de perder, né?
E hoje não consegue mais recuperar o que retirou daquela pessoa mais velha.
Mas, Alexandre, aquela cartilha que você mencionou, ela também foi atualizada para falar sobre as bets, sobre esses jogos online, sobre esse problema que está se tornando um vício, né? Que está comprometendo a renda de várias famílias.
Exato.
E comprometendo a aposentadoria dos idosos também, não é isso?
Alguns estão tomando até empréstimo consignado para jogar.
O problema também são as redes, né, gente? Porque você está ali confiando na família, mas vem um influencer que você segue, os idosos estão muito nesses aplicativos de redes sociais,
exato,
e vem um influencer, um famoso, falar que essas apostas esportivas são legais, que esses jogos online é bem legal, que você tem chance de enriquecer. Isso,
exato,
também você tem que ficar bem atento e desconfiar, não é uma boa influência.
Sim, sim. Veja, a gente não colocou a questão dos bets como golpes, porque a gente sabe sabe que tem empresas que estão procurando se alinhar dentro das normativas, das propostas e diretrizes colocadas pelo governo federal. Então, nós colocamos como ponto de advertência. Eu já vi alguns canais, até de comunicação, que tem como patrocinador essas empresas e que tiveram cuidado de explicar. Olha, não é a segunda fonte, pode levar à dependência. Então, teve todo um cuidado. Mas uma outra parte que se diz ser de apostas e não é de apostas, faz o mau uso. Então, nós colocamos como advertência, aguardando o que vai acontecer. Nós temos na secretaria, por exemplo, nesse momento, mais de 10 PLs, projetos de lei, tentando regulamentar, ajustar algum ponto em relação aos BETs. Então, a gente não está configurando ainda como um golpe eletrônico, enfim. Mas com muita atenção, porque é isso. O brasileiro... Tem uma música que diz, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil.
Vai fácil.
Isso é fato. Né?
Então, você vai na inocência
ali, atentar
para
isso.
Já está capturado daqui a pouco.
É vendaval.
E com isso, a gente encerra esse papo de muita informação boa. Com essa palavra, né? Prevenção. Eu queria agradecer a presença de vocês e pedir justamente para que vocês me dessem um resumo aí nas considerações finais, um resumo dessa conversa, de tanta informação boa, uma frase para a gente encerrar para os nossos idosos e para todo mundo, para os familiares que lidam também com os idosos, para que essa prevenção e o letramento digital, o aprendizado, seja o... preventivo, né? O evitando esses golpes, evitando a que o INSS passe por isso, lide com isso e que as pessoas sofram com essas iniciativas.
Acho que a frase, eu vou roubar a frase, mas eu estou dando crédito. A frase é: tenha calma. Tenha calma ao fazer as coisas, a decidir um empréstimo, a decidir ajudar um parente, às vezes uma pessoa muito querida. Tenha calma. Imagine você sem esse dinheiro. Se ele não puder pagar, às vezes não é nem uma pessoa que está mal intencionada. Então, vou aqui roubar do Alexandre.
Não fala roubar, não.
Roubar não. É, mas eu falei...
Não, a gente tá roubando nada aqui, a gente
furto,
tá...
Furto de uso. É que eu sou jurídico, né? Então, furto de uso. É, tenha calma e administre a sua vida com calma. Nada precisa ser feito como aqui, né? O Adnet...
O Porchat.
Tô fazendo a confusão. Vou apanhar do Porchat. O Porchat fez muito bem aqui. Ninguém tem que dar senha rápido e corre, faz não sei o quê, assina aqui. Então, tenha calma. Peço a Vênia, que é a licença do Alexandre, para fazer um furto de uso, furto do bem. Tenha calma e não se meta em confusão. Se você pode esperar mais um minuto, a decisão ser diferente e você não ter problema por anos, né?
Sim.
Alexandre, obrigada.
Eu vou trazer um apelo ancestral. É, a gente tem uma questão no Brasil que eu gosto muito de lembrar. Nosso país tem uma riqueza de saberes. E a gente fala muitas vezes do quanto os orientais valorizam os seus mais velhos. Mas não é diferente com os povos indígenas, não é diferente com os povos africanos, os afro-brasileiros, que compõem, no mínimo, mais a metade da população. Mas em termos de saberes e convivência, esse número pode ser muito maior. Então, antes de fazer, vamos lembrar quem é essa pessoa mais velha. O que ela significa para você? E rever, muitas vezes, algum erro, alguma situação que magoou essa pessoa, saber por que que ela fez, que às vezes não foi por intenção, às vezes foi por tanta barreira, tanta vulnerabilidade, que ela errou querendo acertar. Então, fazer realmente aquele exercício da empatia e saber que se hoje você faz contra essa pessoa mais velha, daqui a algum tempo, todo mundo pode fazer a conta aí, quanto falta para chegar aos 60, vai ser a sua vez. É assim que você gostaria de ser tratado? Então, se não for, vamos mudar e dar exemplo para quem está também vindo e vai ser, né, essa pessoa que vai também estar com você, já uma pessoa mais velha.
Exatamente. Perpetuar o respeito.
É.
Gente, é assim, a gente encerra mais um Me Conta Brasil. Espero que você tenha tirado muitas dúvidas e se sinta mais seguro para navegar pela internet e usar aplicativos como o meu INSS. Que tal espalhar essas dicas já para toda a família? Manda um oi para sua avó, diz eu te amo e já envia o programa junto. Chama o seu avô para almoçar e conta para ele o que, que você aprendeu. Eles vão adorar o carinho e o cuidado. Eles também têm muita coisa para ensinar para a gente, como a Alexandra aqui mesmo disse. E não se esqueça, na próxima semana tem mais. Toda quinta a gente está aqui com um episódio novo do Me Conta Brasil no canal da Secom no YouTube e às 7h30 da noite no canal Gov. Vamos fazer da internet um lugar mais seguro para todos. Tchau, tchau.